Senador, eu vou dizer bem tranquilo e devagarinho. O Supremo Tribunal Federal já negou essa tese de que o processo de impeachment começou com desvio de funcionalidade. Ele já negou, tem decisão do Supremo. Então, não há que se falar mais nisso. Há uma decisão do Supremo. E outra coisa, se for para lembrar fatos, o ex-líder do governo aqui disse com todas as letras, disse, apareceu no áudio, que conversou com a ex-presidente Dilma no jardim e que se comprometeu a conversar com esse ministro Navarro para que ele, nomeado, pudesse facilitar exatamente a soltura daqueles que poderiam fazer delação premiada que iria envolver o governo e principalmente pessoas do governo. Então, eu quero dizer o seguinte, se nós formos a todo início de uma sessão, começar com essas questões de ordem, que levam hora, e sempre sobre o mesmo assunto, e o pior, assunto já decidido, o Supremo decidiu sobre isso. O impeachment, ele deu por escrito. Olha, esse impeachment, ele repudiou que o então deputado Eduardo Cunha era um só, e que foi votado por 367 deputados na admissibilidade. Então, não há que se falar em desvio de definilidade mais uma vez aqui. Então, acho que essa questão ficou pacífica depois que o Supremo se manifestou a respeito disso.
2 minutos, senador José Pimentel.
Senhor presidente, a decisão do ministro Teori sobre esta matéria foi proferida antes da divulgação das fitas do ex-senador Sérgio Machado, em que afirma de que era preciso criar um ambiente para impedir o andamento da Lava Jato. É bom lembrar também que na última quinta-feira, numa reunião com empresários em São Paulo, o ministro da Casa Civil volta a falar sobre a mesma matéria, conforme noticiado pela grande imprensa brasileira. Quero adiantar também de que a decisão do ministro Teori foi em caráter liminar, portanto, não foi do pleno daquela casa. E nós temos clareza de que a comprovação do desvio de finalidade, ele é feito no curso do processo. Aqui mesmo, quando nós tratamos dessa matéria, Vossa Excelência dizia que tinham temas que já estavam explicitados e tinham outros que dependiam de provas, e essas provas são testimoniais, são documentais e são periciais. Aqueles que não aceitam a perícia é porque têm convicção de que não tem nenhum ato da senhora presidenta que a responsabilizaria. Os 4 decretos aqui apresentados e muito menos pela equalização da taxa de juros. Por isso, o pedido da defesa é fundamental para que nós possamos esclarecer os fatos. E aqueles que não têm nenhuma dúvida sobre os fatos, eu não entendo por que impedir a juntada dessas gravações que são muito claras sobre o objeto que nós temos. É bom lembrar também de que os mesmos que hoje se insurgem contra a juntada da fita, ontem se insurgiram contra a perícia, e essa perícia está sendo realizada por determinação do Supremo Tribunal Federal.
Ouvidos o advogado da defesa, o advogado da acusação, 2 senadores de cada lado, passa agora a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Eu queria, com todo respeito ao eminente advogado defesa, doutor Zé Eduardo Cardoso, reiterar que a decisão que essa comissão tomou a respeito da não inclusão das fitas não decorreu do eventual sigilo que havia, mas sob o argumento que entendemos naquela oportunidade que não era objeto desse processo, volto a dizer com todo respeito à posição da defesa, que tem reiterado o oposto. E desse modo a comissão assim entendeu em relação a esse tema. Posteriormente, houve recurso e o Supremo, a meu juízo, sem entrar no mérito se havia ou não, veio com a tese do sigilo, que agora eventualmente tenha sido derrubado. Então, desse modo, me parece, senhor presidente, que a matéria está preclusa no âmbito da comissão em relação a esse recurso. É que o tema do sigilo, inclusive, nem foi discutido aqui naquela votação anterior. Desse modo, meu posicionamento é pela rejeição do requerimento da defesa.
Coloco em votação a posição do relator. Aqueles que...
Para encaminhar, presidente?
Aqueles...
Encaminhar contra o relator?
Eu entendi como encaminhamento já, quando Vossa Excelência fez o encaminhamento aí, mas antes vou dar mais dois minutos para o encaminhamento e dois minutos para a acusação.
Acusação também. Primeiro, então, né, presidente?
Então, acusação. Porque normalmente, normalmente é a contradita da defesa. Nesse caso, a acusação é depois.
Tá bom. A manifestação do relator é muito clara, muito precisa sobre a preclusão. A matéria não foi decidida aqui com relação ao sigilo, mas foi decidida aqui com relação ao mérito, ou seja, não diz respeito a esse processo. A questão do sigilo é trazida agora à manifestação da comissão, não é essa a matéria que foi decidida anteriormente, portanto, deve ser mantida a decisão anterior da comissão no sentido da não inclusão dessa prova nos autos, porque isso é absolutamente alheia ao processo.
Dois minutos para o encaminhamento.
Agradeço, senhor presidente. Apenas para observar que, com a devida vênia, não existe preclusão no caso. Houve um recurso interposto e, por óbvio, a decisão do recurso substitui a decisão recorrida. A decisão que substitui a decisão recorrida da comissão diz claramente que a razão da não acolhida é o sigilo. A tal ponto entendeu o presidente do Supremo Tribunal Federal que é pertinente esta prova, esse processo, que ele chegou a consultar o ministro relator Teori Zavascki, que então informou que era sigilo e por isso foi negado. Não existe preclusão quando a decisão foi tomada e modificou os fundamentos da matéria. Além do que, é importante precisar que o Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão antes destes áudios e tratou em caráter liminar. E um dos argumentos centrais utilizados pelo ministro Teori Zavascki era que ele deixava de dar liminar porque caberia ao Legislativo apreciar esta matéria. Ora, se o Legislativo não quer apreciar esta matéria e o Judiciário não diz que é competente, a quem a defesa irá submeter uma questão central como esta? É impossível, portanto, que esta comissão não se debruce sobre o tema, é impossível que esta comissão não receba essas provas, porque qualifica uma clara violação ao direito de defesa do senhor Presidente da República, já que esta é matéria arguída em preliminar da contestação. Ou seja, não é possível você arguir a nulidade de um processo e não poder demonstrar a nulidade desse processo nesse processo. Isso não é matéria estranha ao processo. Discutir que um processo é nulo é feito dentro desse processo. Então, portanto, com todas as vênias ao senhor relator, não há preclusão, houve recurso tempestivo que só não foi acolhido efetivamente porque estava em sigilo. Vencido o sigilo, fato superveniente, a questão se recoloca por óbvio. Razão pela qual a defesa propugna claramente pelo acolhimento do requerimento sob pena de cerceamento da senhora Presidente da República no direito de defesa e configuração de violação a direito líquido e certo de produzir prova nesse processo.
Vou colocar em votação o que definiu o relator, a posição do relator. O relator entende que esse recurso está precluso, já foi votado aqui na comissão, já foi decidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e ele entende que esteja precluso. As senhoras e senadores que acompanham a posição do relator, permaneçam como estão. Aprovada a posição do relator. Peço à secretaria, solicito à secretaria que anote os votos contra. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimentos números 114 e 119 de autoria da senadora Vanessa Graziotin, em que solicitem ambos o envio de documentos a esta comissão. Requerimento número 124, de autoria do relator, senador Antônio Anastasia, também de solicitação de documentos. Com a palavra, o relator.
De acordo com os três requerimentos, senhor presidente.
Os de Vossa Excelência, 114 e 119. Com a palavra o relator, senador Antônio Anastasia.
Reitero, senhor presidente, que de nossa parte estamos de acordo com os requerimentos.
Todos eles?
Os três requerimentos.
114, 119, 124. As senhoras e senhores senadores que acompanham a posição do relator, permaneçam como estão. Aprovados.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas atendendo uma solicitação da nobre senadora Gleisi Hoffmann, apenas para comunicar aqui ao conjunto de senadores que ela encaminhou cópia do requerimento à mesa dessa comissão também, justificando a sua ausência hoje e nos dois próximos dias, porque se encontra participando da 39ª sessão do Parlamento do Mercosul. Então, é apenas
para... Já foi encaminhado o requerimento, mas eu gostaria...
Ela e o senador Humberto Costa também.
Senador Humberto, exatamente.
E o senador Humberto Costa também. Gostaria que fosse... que a nota registrasse a justificativa dessas duas ausências. A presidência esclarece que os pedidos de certidão formulados oralmente pela senadora Gleisi Hoffmann no início da última reunião foram devidamente formalizados perante a secretaria através do requerimento número 123. Por se tratar de pedido que extrapola mera formalidade dizendo respeito ao próprio mérito do processo em curso, esta presidência submeterá ao plenário o requerimento.
Quer a sua posição primeiro? Não,
não pode. Já foi apreciado.
Então tem que orientar o voto. A presidência quer orientar o voto. Quem acompanhar a posição da presidência de recusar o requerimento, levante a mão.
Qual o requerimento, senhor presidente?
O requerimento 123 da senadora Gleisi Hoffmann.
Qual é o requerimento? Dá para ler? Dá para informar a gente?
Nós conhecemos o conteúdo.
Dá para informar a gente, senhor presidente?
Rejeitado.
A gente tem que pelo menos saber o que é o requerimento, é o mínimo.
Eu vou suspender.
Sim, mas é dela a autoria.
Vou suspender temporariamente a votação para poder esclarecer. Tá. Já tinha sido esclarecido, mas vou esclarecer novamente, não nessa reunião. Requerimento da senadora Gleisi Hoffmann. Requeiro nos termos do Regimento Interno do Senado Federal que, primeiro, seja expedida certidão a ser extraída dos autos do presente processo sobre a existência de algum documento juntado aos autos que contenha algum aviso ou alerta direcionado à denúncia sobre eventuais irregularidades no procedimento de expedição dos decretos que são objeto desse processo. 2. Seja expedida certidão a ser extraída dos autos do presente processo sob a existência de algum documento juntado aos autos que contém algum aviso ou alerta direcionado à senhora Presidente da República sobre eventuais irregularidades no procedimento de equalização dos juros do plano da safra 2015. 3. Seja requerido certidões da Secretaria do Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil sobre a existência de alguma mudança em qualquer dos atos que são objeto desse processo em sua tramitação entre o Ministério do Planejamento, Orçamento, Gestão e Casa Civil e a da Presidência da República. 4. Seja apresentado em entendimento o artigo 176 do CPP dos seguintes quesitos aos peritos. Considerando os processos de edição de cada um dos 4 decretos de crédito suplementar, houve alguma mudança do texto da minuta desses decretos na tramitação entre a unidade de origem e os demais órgãos envolvidos na sua análise e assinatura da Presidência da República e respectiva publicação. 17 de junho de 2016, senadora Gleisi Hoffmann. A presidência recusa, indefere
pela ordem,
o requerimento.
Apenas uma dúvida, senhor presidente, da parte da defesa. Parece que há duas sortes de requerimentos distintos, salvo engano, da minha percepção. Há requerimentos de certidão para serem expedidas por esta comissão e há um pedido de certidão para ser expedido por órgão estranho à comissão. É o que me parece. Há um que me parece que é dirigido à Subsecretaria de Assuntos Jurídicos.
É, mas foi feito, foi escrito, foi elaborado e foi encaminhado num requerimento só. Sim. Portanto, a votação é um requerimento só. Não, então, tá. Se eventualmente, na análise, algum requerimento a presidência achar que não acolhe, não acolhe nenhum, porque não,
então,
é um requerimento só.
Então, a minha ponderação, Vossa Excelência, é o seguinte, pelo que eu entendi, salvo o melhor juízo, que Vossa Excelência estaria indeferindo o pedido de certidão, ou propondo o indeferimento do pedido de certidão dos requerimentos que são relativos a esta comissão. Agora, há um requerimento que não diz respeito a esta comissão. É um requerimento que é dirigido à subchefia da Casa Civil. Claro, então aí o fundamento não se aplica a este pedido. Salvo o melhor juízo.
Ainda, senhor presidente, eu lembro aqui que quando a senadora Gleice apresentou, se Vossa Excelência me permite.
Então, Eu vou colocar em votação, porque o procedimento que eu adoto é recusar a todos. Aí eu solicito à senadora Gleice Hoffmann que faça um novo requerimento com esse item 3, né, para que a gente não saia do procedimento da comissão.
Senhor presidente.
Não, a senadora, um momentinho, a senadora Vanessa, por exemplo, pode fazer hoje esse requerimento, não vai ter nenhum atraso.
Senhor presidente,
correspondente ao item 3.
Podemos fazer hoje,
podemos fazer, sim. Com certeza.
Mas aí entendi, a outra parte dos itens 1 e 2 seriam deliberados, aprovados.
Exatamente. Se eventualmente desses quatro itens aqui tivesse algum que eu não concordasse, a rejeição é por todos. Agora, pode Vossa Excelência, o item 3, no caso, que é dirigido à Secretaria de Gestão, Vossa Excelência pode fazer, por autoria de Vossa Excelência, um requerimento exclusivamente esse item.
Vamos fazer.
Então, as senhoras e senhores senadores que acompanham a minha posição de recusar o requerimento por inteiro, permaneça como estão. Aprovado. Ressalvado o item 3. Ressalvado
que nem
o item 3.
Existe ainda, né? Que nós vamos fazer.
Entendeu?
Vossa Excelência comunicou os expedientes recebidos pela comissão?
Todos. Todos que têm chegado aqui, nós estamos encaminhados aos órgãos que são solicitados.
Não é isso. É porque sempre quando a sessão se inicia, Vossa Excelência faz um comunicado aos membros da comissão dos expedientes que foram recebidos, que chegaram a essa comissão. Um resumo apenas, ofício. Era importante.
Podemos preparar essa.
Eu levanto, sabe por quê? A última informação que nós obtivemos do recebimento de documento pela comissão foi via imprensa, senhor presidente.
A posição de Vossa Excelência está correta.
Obrigada.
Eu já solicitei aqui à secretaria que providencie esses expedientes. Passa a palavra agora para o senhor relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados. Dr. Ivo da Mota Azevedo Correia, ex-subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. E nessa condição, portanto, como testemunha arrolada pela defesa. São três questões que farei à Vossa Senhoria e depois lhe passarei aqui por escrito. Doutor Ivo, primeira. O fato de ter sido constatado excesso de arrecadação e superávit financeiro em fontes vinculadas obrigava o Poder Executivo a abrir créditos suplementares alocando essas fontes em autorizações de despesas do exercício 2015? É a primeira. Segunda, além da abertura de crédito suplementar por meio de decreto, quais alternativas para o uso do excesso de arrecadação em fontes relacionadas a doações estavam à disposição do Poder Executivo? Questão 3 e última. Há decretos de abertura de crédito suplementar questionados que usaram três fontes para abertura, a saber, superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação parcial de dotações. Esses créditos suplementares poderiam ter sido abertos usando como fonte para abertura apenas a anulação parcial de dotações? São as indagações que submeto ao doutor Ivo e lhe agradeço as respostas. Muito obrigado, senhor presidente.
3 minutos.
Boa tarde. Queria iniciar cumprimentando o excelentíssimo presidente.
Apenas para a observação, o relógio da Vossa Senhoria é aquele lá. Pode acompanhar.
Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Então, vou começar cumprimentando o seu excelente presidente da comissão, nobre relator, o advogado da defesa, o denunciante, senhoras, excelências, senadores e senadoras, os demais presentes na comissão. Eu gostaria de começar, senhor relator, de trás para frente, pela última questão que o senhor me fez. Desde o princípio, enunciando que o meu campo de expertise aqui é muito mais jurídico do que o orçamentário. Então, no que diz respeito às leis que estão de orçamento, eu posso me aventurar do que já tratei, mas não na execução propriamente do orçamento da União, que nunca foi a minha área de expertise. Começando pela questão 3, há decretos de abertura de crédito suplementar questionados que usaram três fontes para abertura: superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação parcial de dotações. Esses créditos suplementares poderiam ter sido abertos usando como fonte para abertura apenas a anulação parcial das dotações? Olha, eu acho que, do ponto de vista jurídico, relator, me parece que sim. O decreto, a Lei 4.320 foi recepcionada como lei complementar, lista ali quais são as fontes que poderiam ser utilizadas para abertura de crédito suplementar. Então, para ler aqui, no artigo 43, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Consideram recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos, e aí nós vamos para o que nos interessa. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias ou créditos adicionais, o produto de operações de crédito, etc., etc. Termina no inciso 4, produto de operação de crédito. Então, portanto, tem quatro tipos de fontes que poderiam originar aos decretos que foram decretos suplementares ou especiais. Neste caso, e aí eu não saberia, de fato, não conheço o detalhe do orçamento da União, não saberia dizer se nesse caso, para os valores que eram necessários de crédito suplementar e crédito especial, no caso só crédito suplementar, se a simples anulação da dotação seria suficiente. Não conheço os detalhes. Mas me parece que se assim houvesse, poderia ter sido. Quanto à questão 2, além da abertura do crédito suplementar por meio de decreto, quais alternativas para o uso de excesso de arrecadação em fontes relacionadas a doações estavam à disposição do Executivo? Acho que aí eu tenho que ler a primeira, desculpe. Questão 1, para começar. O fato de ter sido constatado excesso de arrecadação e superávit financeiro em fontes vinculadas obrigava o Poder Executivo a abrir créditos suplementares alocando essas fontes em autorizações de despesa do exercício? Me parece que não. Eu não sou novamente especialista no tema orçamentário, mas não há a abertura de créditos suplementares. Me parece, isso é muito claro quando a gente olha o tão discutido artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2015, que vem sendo uma cópia reproduzida ano a ano nas leis orçamentárias. Me parece que a abertura de decreto suplementar é, na verdade, uma faculdade, um direito que o Congresso Nacional otorga ao Executivo, em determinadas condições, e são muitas as condições. A leitura da Lei Orçamentária Anual nos deixa claro, não só pelo caput do dispositivo, mas pelos 24 incisos que estão ali, mas me parece que trata-se de uma faculdade que é atendida, que pelo processo, o procedimento normal que nós temos, é uma requisição feita pelos órgãos e que aí, analisada pelo Ministério do Planejamento, devidamente discutida do ponto de vista jurídico, pode ser ou não concedida.
Desculpa. Aí, e por fim, eu reitero a segunda para dar o senhor mais 2 minutos na nossa regra.
Obrigado, relator. Às vezes o tempo a segunda questão, final, portanto, além da abertura de crédito suplementar por meio de decreto, quais alternativas para o uso de excesso de arrecadação em fontes relacionadas a doações estavam à disposição do Poder Executivo? Relator, eu não saberia entrar em detalhes, fontes relacionadas a doações, realmente não saberia responder especificamente nesse tema.
Agradeço muito, doutor Iva, a sua resposta e me dou por satisfeito, senhor presidente.